Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, que alegria iniciar com você mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, essa reflexão que nós fazemos todas as semanas a respeito da Palavra de Deus. Neste quinto domingo da quaresma, a Igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 20 a 33. Trata-se de uma passagem do Evangelho de São João bastante peculiar. Nós estamos aí nos aproximando da Semana Santa, o quinto domingo da quaresma, no calendário litúrgico antigo, antes da reforma do concílio, dava início a um tempo especial chamado Tempo da Paixão. Não existe mais essa denominação no atual calendário litúrgico, porém, a partir da segunda-feira, que segue a quinta semana da quaresma, os padres irão usar na missa os chamados prefácios da paixão. Mas só para entender que daqui para frente, nós vamos contemplar de forma cada vez mais clara a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece o seguinte, que quando a gente lê a paixão de Jesus conforme os evangelhos sinóticos, aqueles três evangelhos, que são mais parecidos, Mateus, Marcos e Lucas, lá se encontra o relato da agonia de nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Esse relato da agonia, ele não existe no Evangelho de São João. O Evangelho de São João coloca algo desta realidade da agonia exatamente nesta passagem, do Evangelho que nós proclamamos nesse domingo, onde Jesus diz assim, que agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então, vejam que é neste contexto exatamente dessa perturbação interior de Jesus, nesta agitação diante da morte, que nós nos encontramos aqui. Esse movimento interior de Jesus, ele é transmitido também pela segunda leitura da carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Ora, quando foi que Jesus fez isso? Foi no Horto das Oliveiras que nós temos notícia e aqui, nesta passagem do Evangelho de São João, que precede o momento do Horto das Oliveiras, nós já vemos esta perturbação interior de Jesus. Vamos então aqui entender o que é que realmente está acontecendo com Jesus. Por que é que Jesus ficou perturbado diante desta realidade da morte? Por que é que ele ficou, para usar a linguagem de São Marcos no capítulo 16, ele ficou triste, e angustiado. Por que é que Jesus começou a sentir medo e pavor? Vejam, aqui, antes de entrar na psicologia de Jesus, eu gostaria de explorar um pouco mais o contexto desse Evangelho. O Evangelho começa falando dos gregos que queriam ver Jesus. E eles vão lá para Filipe e André, vão para Filipe depois chama André e levam os gregos para verem Jesus. E como é que Jesus, então, se manifesta para esses gregos que queriam ver Jesus? Quem é este Jesus que ele se apresenta? Jesus poderia muito bem se apresentar como sendo o Messias esperado, não é? Porque, afinal das contas, era isso que todo mundo já estava mais ou menos entendendo, que ele era o Messias. Esses gregos, eles eram não simplesmente gentios, provavelmente eles eram prosélitos, ou seja, pessoas que não pertenciam à raça judaica, mas que, de alguma forma, observavam a lei revelada no Antigo Testamento. É a única possibilidade de explicação, porque está dito ali que eles subiram para Jerusalém para adorar durante a festa. Então, esses gregos aí poderiam encontrar Jesus como Messias. Eles poderiam até dar um passo a mais, né? Como fez São Pedro no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, quando Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Jesus respondeu: Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo." Mas, quando eles dizem: "Nós queremos ver Jesus", Jesus não se apresenta como Messias. Jesus se apresenta como vítima. E é essa uma das realidades que, hoje em dia, nós temos dificuldade de enxergar. Ou seja, se nós formos ver a humanidade, né, os simpatizantes da religião cristã, como esses prosélitos gregos aqui no início do Evangelho, eles conseguem até admirar Jesus. Eles conseguem ir até um certo ponto. Eles veem em Jesus um grande mestre. Eles veem em Jesus uma pessoa que vem do céu, né? Quem sabe até um avatar, uma pessoa iluminada, um sábio, um espírito guia, sei lá. Mas ninguém enxerga Jesus como ele está querendo se manifestar. Ele se manifesta como vítima na cruz. É a última frase, né, do nosso Evangelho, quando ele diz assim: "Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim." Ou seja, é na cruz. É na cruz que Jesus vai atrair. Queremos ver Jesus e ele vai se manifestar na sua glória. E a glória de Cristo, não é? Esse resplendor de Cristo, essa luminosidade que brota do Cristo, vem da cruz. Uma realidade que por si mesmo pode parecer bastante tenebrosa. Os gregos chegam e dizem: "Queremos ver Jesus." Os povos todos que ouvem falar de Jesus Cristo, né, dizem: "Nossa, nós queremos conhecer Jesus." E conseguem até enxergar parte de Jesus, o Jesus atraente, o Jesus que brilha, brilha na sua doutrina sublime, elevada, brilha nos milagres que fez, brilha nas suas virtudes e atitudes humanas. Mas os admiradores de Jesus param por aí. Os verdadeiros servos de Cristo, aqueles que verdadeiramente têm fé e amam Jesus, precisam dar um passo a mais. Precisam compreender que Jesus se manifesta na sua glória neste momento que humanamente é o mais tenebroso. Jesus é o tesouro escondido. Ele se esconde na cruz. E quando ele, elevado na cruz, esconde todo o seu fulgor, toda a sua glória para os olhos humanos, é ali que ele verdadeiramente se manifesta para aqueles que têm fé. Então, nesse tempo agora que nós vamos iniciar, que é o tempo da paixão, nós temos que entender isto. Se nós queremos conhecer Jesus, nós precisamos nos aproximar de Jesus como vítima de amor. Querer conhecê-lo e deixar a cruz de lado, entre parênteses, é algo que realmente não é possível. A Igreja, então, quer nos ensinar pedagogicamente a conhecer este Cristo que nos atrai com a sua glória na cruz. Neste quinto domingo da Quaresma, a liturgia nos aconselha a cobrir todas as imagens com um véu roxo, inclusive cobrir as cruzes. A cruz de Cristo, agora coberta com um véu roxo, no quinto domingo da Quaresma, está nos dizendo: ali existe uma revelação. Revelação quer dizer tirar o véu. Uma revelação, porém, que é estranha. Para os olhos humanos, a coisa está escondida debaixo de um espesso véu, o véu da dor, do fracasso, da angústia. O que é a paixão de Cristo para o olhar humano? A paixão de Cristo para o olhar humano é a derrota total. A paixão de Cristo para o olhar humano é algo impenetrável para nós. Não vemos nada de bom. Diante da cruz de Cristo, nós fazemos como narra o profeta Isaías, falando do servo sofredor. Seu aspecto era tão desfigurado, tão terrível, que era de alguém do qual se vira o rosto. Pois bem, esse é o olhar humano. Mas debaixo daquele véu, debaixo daquele véu de torturas, de fracasso, de dor, existe ali uma glória que Jesus quer nos manifestar. E Ele nos explica este segredo com esta singela parábola. Quase não é uma parábola, é uma metáfora, uma comparação, dizendo: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Essa comparação, ela traz em si uma realidade profundamente verdadeira, de que existe algo de vivificante na morte, quando esta morte é feita por amor. A humanidade olha para a cruz de Cristo e o que vê é um crime. O justo e o inocente foi condenado à morte criminosamente por juízes iníquos. Mas debaixo deste véu, debaixo da realidade visível do crime, existe ali uma doação de amor, uma entrega total, que só consegue enxergar quem tem fé. Os gregos dizem: queremos ver Jesus. Talvez você diga: eu quero ver Jesus, eu quero experimentar Jesus. E talvez você esteja até fazendo isso. Você está buscando a igreja, você está indo, né, às missas, ou em grupos de oração, ou então em pastorais. Você está indo em grupos de jovens, está buscando Jesus, quer ter aquele conhecimento direto. Queremos ver Jesus. Mas você nunca verá Jesus se você rejeita a cruz, se você é um desses que vira o rosto diante da cruz, horrorizado. Você precisa penetrar o véu espesso e enxergar aquilo que está por trás do véu da cruz para enxergar ali o amor. Voluntariamente, Jesus se entrega por amor a você. Você diz assim: mas padre, se é voluntariamente, se Jesus se entrega verdadeiramente por amor, como é possível a gente ver que Jesus, como diz o evangelista São Lucas, lá no Horto das Oliveiras, ele sua sangue? Como é possível a gente aceitar aquela descrição psicologicamente riquíssima, não é, do Evangelho de São Marcos, que nos fala do Cristo no Horto das Oliveiras, que fica apavorado? Trata-se do capítulo 14 do Evangelho de São Marcos. Ele diz lá no versículo 33 que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Veja, se Jesus está se doando livremente, por que que ele sentiu pavor e angústia? E ele continua, né, que ali Jesus confessa para esses íntimos, para seus amigos íntimos, Pedro, Tiago e João: sinto uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. Então, se ele suou sangue, que ele sentiu essa tristeza mortal, né, essa angústia, esse pavor, como é possível que tudo isso seja um ato livre de amor? Santo Tomás de Aquino nos explica como é que tudo isso aconteceu. O que acontece é o seguinte, que nós temos no nosso mundo interior, nós temos aquilo que é próprio da alma, não é? Que é a faculdade racional e a vontade. Mas nós temos também uma outra parte, que é a chamada parte sensitiva, que nós, hoje, com a ciência moderna, sabemos que é aquilo que nós chamamos de cérebro, não é? Ou seja, são as reações do cérebro. O nosso cérebro, ele segue uma lei básica, fundamental, foge da dor e busca o prazer. Em Jesus, o seu cérebro, as suas emoções, o seu psiquismo, né, usando a linguagem moderna, ou seja, as suas paixões, a realidade sensível, estava toda ela submetida à alma. Jesus, como homem perfeito, tinha o perfeito controle de suas paixões. É o contrário da gente, nós sofremos as paixões, a gente não escolhe, né? Quando você sente medo, sem pedir para sentir medo. Depois, o que você faz com o medo é outra coisa, você pode controlar, direcionar aquela emoção, etc. Mas quando você sente, o negócio vem sem você pedir. Quando você sente angústia, você está sentindo, você pode até controlá-la, fazer uma oração, ou quem sabe até tomar um ansiolítico, mas você não pediu para sentir angústia, a coisa vem sem você pedir. Em Jesus, não. Como homem perfeito, ele tinha perfeito governo de seus sentimentos. Mas acontece que ele precisa redimir o nosso mundo emocional. Jesus precisava aqui, livremente, aceitar toda a nossa miséria. Então, quando chega a hora, né, que é exatamente isso que ele revela neste evangelho, que chegou a sua hora, né? Você se lembra, por exemplo, que no mesmo evangelho de São João, lá no capítulo 2, ele disse para a Virgem Maria, para Nossa Senhora, a minha hora ainda não chegou, né? Mas agora não. Agora Jesus diz, o que direi? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Bom, chegou a sua hora e Jesus faz o quê? Jesus, então, deixa, né? Ele solta as rédeas e permite que o seu mundo emocional viva as nossas angústias, as nossas dores, as nossas tristezas, para redimir o nosso mundo emocional e as nossas paixões. Isso para nós, meus queridos, é uma grande consolação. Ao vermos a angústia de Jesus, aqui nesse Evangelho e no Horto das Oliveiras, nós somos consolados de saber que ele viveu a angústia pensando nas nossas angústias. Se você está abatido, se você está angustiado, triste até a morte, como diz Jesus, se você sofre medo, terror, pavor, se você está deprimido e triste, Jesus, ao passar por esses sentimentos terríveis, sabe em que ele pensava? Ele pensava em você. Ele disse assim, eu preciso permitir que o meu corpo sinta todas essas emoções terríveis para salvar você nas suas emoções. A tristeza de Jesus redime a sua tristeza, meu irmão. A angústia de Jesus redime a sua angústia, minha irmã. Ele, angustiado, pensava em você, angustiado. Ele, triste, pensava em você, triste. Ele, com medo e pavor, pensava no seu medo, no seu pânico, e com isso redimia o seu pânico. E diz, tu és meu, eu vim aqui para sofrer por ti, Eu vim aqui para mudar o seu mundo interior, para curar todas as suas paixões, seus sentimentos, todo esse seu psiquismo, curar essas reações do seu cérebro. Confie em mim. Crê em mim. Mas é necessário você fazer este ato de fé. Porque se você não fizer um ato de fé, você vai ficar simplesmente como os gregos, ou seja, dizendo, quero ver Jesus, mas quando você vir Jesus, você verá o véu e vai se escandalizar e vai se deparar com o véu espesso da cruz, em que você, olhando para a cruz, nada mais verá, a não ser um crime, um sofrimento, uma angústia, uma dor, um pobre homem abandonado por todos e abandonado por Deus. Mas se você conseguir com a fé penetrar aquele véu espesso do escândalo da cruz, então você será atraído. A glória de Deus irá brilhar para você e você verá o amor. Você verá aquela chama de amor. Você verá aquele coração abrasado de amor do Cristo que por você viveu tudo isso. Ele pensava em você. Quando Filipe e André levaram aqueles gregos para ver Jesus, Jesus olhou para aqueles gregos e viu o seu rosto, meu irmão, minha irmã. Ele viu você e, sabendo que era isto que você iria passar na sua vida, suas angústias e suas dores, ele diz, chegou a hora. O Filho do Homem vai ser glorificado. Você precisa ter fé para enxergar essa glória. Senão você só verá o véu espesso da carne totalmente dilacerada. Mas se você tiver fé, você verá a glória do Filho do Homem. Porque você irá perceber que se ele não cair na terra e não morrer como um grão de trigo, você fica sozinho. Mas você não está sozinho, porque ele morreu. Ele não está deixando você sozinho. Olhe para o seu coração e para a sua dor. Já não é mais você quem sente dor, é o Cristo quem sofre em você. Olhe para o seu coração, para a sua angústia, sua tristeza, seu pânico. Já não é você mais quem sofre, é o Cristo que sofre em você. E então você irá ouvir a voz do Altíssimo, que como um trovão ressoa e diz, eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. É a luz do Cristo que brilha, é o amor de Cristo que brilha. E você então pode entrar com uma fé sólida nesse tempo da paixão, penetrando o véu do escândalo da carne para ver a glória do amor escondido no crucificado. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.